A história do Pedro foi publicada pelo portal História do Dia em 28 de junho de 2018. Eu sou a jornalista Daniela Penha, escritora do portal História do Dia, e eu vou contar a história do Pedro para vocês. Cegueira aos 37 anos não impediu Pedro de aprender a tocar guitarra e de criar filha de 2 anos. No vai e vem apressado do calçadão, a guitarra de Pedro faz os passos desacelerarem e congela o olhar. Pedro Afonso, Raízes do Asfalto, guitarrista cego, diz a plaquinha à sua frente. Sem a visão, ele sola nas cordas, acompanhando a música que toca no radinho. Só aí já mora muita história. Conversando com Pedro Afonso Graciotti, a gente descobre, entretanto, que há muito mais a se contar. Antes de perder a visão, ele vivia à pressa das pistas, como corredor profissional. Cresceu em Santos, entre muito surf e pouca preocupação com a alta miopia diagnosticada na infância. A doença é apontada como uma das principais causas da cegueira no Brasil. Os médicos avisavam que esportes de impacto poderiam acelerar a degeneração causada pelo descolamento da retina. A gente sempre acha que não vai acontecer. Não com a gente, diz Pedro. Aos 37 anos, ele, atleta profissional, 3 casamentos, 5 filhos, ficou cego. E então, foi preciso começar do zero. Acordar e não ter o que fazer, não se sentir útil, é o pior tipo de morte. A vida precisa ter sentido, é o que ele diz. Encontrar novo sentido foi processo de muitas etapas. Pedro, cego e guitarrista, se casou pela 4ª vez com uma mulher que também tem deficiência visual. Os dois tiveram uma filha e criam a pequena sozinhos. A música surgiu quando a revolta parecia tomar conta do coração. Os acordes, então, conseguiram ser mais fortes do que as dores. Tocando guitarra, ele retomou as forças. Meu professor gravou até um CD comigo. Eu me senti o Pepeu Gomes. Pensei em pintar o cabelo em 7 cores. A gente precisa ter um motivo para acordar e sair da cama. A guitarra que faz os passos desacelerarem e os olhos congelarem sustenta sua nova vida, no bolso e na alma. A pergunta que já havia sido feita dezenas de vezes, dessa vez partiu da irmã. O que a gente precisa fazer para ele voltar a enxergar? O médico, já cansado de responder, partiu para a conduta do choque. É caso encerrado. Ele não vai voltar a enxergar. E deu 2 opções que ainda hoje, cerca de 13 anos depois, reverberam na cabeça de Pedro. Ele disse que eu poderia ir para casa, chorar, xingar Deus e tentar me matar. Ou procurar uma associação de cegos para aprender a viver melhor. Escolheu a segunda, mas não sem revolta. Decidiu se separar da esposa, que não tinha deficiência visual, por entender que ela iria sofrer se o casamento continuasse. A primeira coisa que você se sente é um estorvo, um lixo. Você não é, mas pode virar, ele conta. E deixou a cidade de Registro, onde vivia, para morar na Associação dos Cegos de Ribeirão Preto. Pedro conta que era corredor profissional, com patrocínio grande e coleção de boas colocações. Começou a correr na adolescência e viajou o Brasil afora pelo esporte. Foi preciso deixar tudo no ontem. A melhor escolha que eu fiz na vida foi morar na associação, com outros cegos. Foi onde aprendi a me virar, pegar ônibus, atravessar a rua. O aprendizado não levou tanto tempo. Tempo maior dura o preconceito. A grande dificuldade de Pedro sempre esteve nas reações regadas a preconceitos. Sabe quando você se sente capaz e as portas todas se fecham? A pessoa diz, você não pode fazer isso porque não enxerga. Ela me culpa pela ignorância que ela tem. Não sou eu que não sei fazer. É ela que não sabe que eu sei fazer. Conheceu a esposa em uma sala de bate-papo pela internet, cerca de 8 anos atrás. Grande passo no processo de dar novos sentidos à vida. E diz, sim, cego também usa a internet. Por que não? Para que o namoro fosse para frente, foi preciso enfrentar, além do preconceito, a família da jovem que não queria que ela saísse de casa, principalmente para se casar com alguém com deficiência visual. Eu praticamente a roubei. Em toda a história que Pedro conta, há uma pitada de alegria. Os dois estão casados há 5 anos, e há 2 e meio nasceu a pequena que fez Pedro questionar novamente seus limites. A preocupação foi grande, mas o tempo me mostrou que não era um bicho de 7 cabeças. A gente nunca falou para nossa filha que somos cegos, mas ela sabe. Ela nos orienta, pega a bengala para a mãe, ganhou alguns livrinhos e pega na nossa mão para que a gente sinta as páginas. Como? Eu não sei. A dificuldade de arrumar emprego fez com que 4 anos atrás o comportamento fosse tomado por agressividade. A esposa é psicóloga, mas também não consegue trabalhar na área. Para Pedro, o único motivo é o preconceito. As pessoas me davam bom dia e eu já perguntava, bom dia por quê? Eu me sentia inútil, não queria levantar da cama porque não tinha motivos. A associação sugeriu então que Pedro tivesse acompanhamento com uma terapeuta ocupacional. A primeira sessão foi marcada por alfinetadas. Eu já cheguei avisando, não vou vir aqui montar caixinhas. Mas ela entendeu que minha agressividade não era com ela, mas com a situação. E me perguntou, o que você quer fazer? A primeira ideia foi tocar viola caipira. Mas logo o professor indicado viu que Pedro era mais rock and roll do que moda sertaneja. A amizade com o professor de guitarra ficou tão forte que a gravação do CD foi surpresa. Ele pedia que Pedro tocasse enquanto colocava para gravar. No final, entregou o presente que hoje o aluno vende durante suas apresentações no calçadão de Ribeirão e de outras cidades. A música me ajudou de várias formas. Deu norte para a minha vida, nas falas de Pedro. O plano de tocar guitarra como profissão surgiu no calçadão de Ribeirão Preto. A esposa estava grávida e as dificuldades de Pedro para conseguir emprego continuavam as mesmas. Ele andava pelo calçadão quando escutou o som de uma sanfona. Trombou na moça que tocava e foi logo se desculpando. Eu tenho deficiência visual. A moça respondeu que também tinha e os dois engataram uma conversa. Quando eu cheguei em casa, vi a guitarra, a caixa de som, as contas chegando e pensei, por que não? Há cerca de 3 anos então, Pedro toca guitarra nos calçadões. Começou em Sertãozinho, onde vivia na época. Depois da reconciliação com a família da esposa, passaram a morar em Presidente Prudente, cidade dela. E então, todos os dias Pedro segue a rotina. Eu levo minha filha na creche e vou para o calçadão de Prudente. Ali conheço muita gente. Cada pessoa tem suas histórias. O dia a dia não deixa a gente se interessar pela história do outro, mas a música mexe com todo mundo. Quando vem com a esposa passear em Ribeirão Preto, traz a guitarra, a caixa de som e leva sua música e sua garra ao calçadão da cidade. Foi assim que nos conhecemos, em um sábado de muito vai-vem. Pedro, 51 anos, confessa, antes de ficar cego, não se atentava com a necessidade de entender o outro. O meu botão do foda-se ficava ligado 24 horas por dia. A gente só cria consciência quando passa pela situação. Precisamos viver para valorizar. Hoje, briga para fazer as pessoas entenderem. Eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Ele e a esposa moravam no 4º andar de um prédio e tiveram que brigar para as pessoas entenderem que não havia nada de mal nisso. Eles quiseram despejar a gente, porque cego não pode morar no 4º andar. Mas por quê? Eu me pergunto. Todas as vezes que alguém lhe diz coitado, rebate com questionamentos. Por que coitado? As pessoas chegam a ser cruéis com o que falam. Garante que se soubesse antes para onde a vida iria lhe levar, repetiria os mesmos atos, sem desvios. Essa é a minha história. É preciso viver para saber que é realmente aquilo. Não quero uma transferência de história. Depois que ficou cego, diz que desenvolveu outro novo gosto. Coloca vídeos com palestras de filósofos no YouTube e escuta a narrativa de livros por um aplicativo no computador. Isso tudo me faz pensar, abre os horizontes. Aprendeu a entender a vida além do que os olhos podem mostrar. Pedro, raízes do asfalto, guitarrista cego, quanta história mora nos acordes que congelam os passos do calçadão.